Olá, passageiro, seja bem-vindo. Desejamos uma ótima viagem.
Aí, ó, puxando o trem com o pessoal na via aqui, ó. Ó a situação que tá acontecendo.
Você vai e pula de um trem pro outro. Se você cair ali e quebrar a perna, aí o problema é seu. Olha só que legal.
Pessoal, tá vindo outro paese, pessoal. Aguardem aqui, ó, tá vindo outro paese, pessoal.
Em São Paulo, como no Rio de Janeiro, uma parte do transporte sobre trilhos foi privatizada. Tem linhas operadas pelo metrô e pela CPTM aqui em São Paulo, que são empresas públicas, e tem linhas que são operadas por consórcios privados. Até aí tudo bem. O problema em São Paulo, ou melhor, os problemas, são a qualidade do serviço. O UOL chegou a publicar uma reportagem mostrando que as linhas que foram privatizadas da CPTM tem até 3 vezes mais incidentes do que as que permanecem operadas pela empresa pública. E o outro problema, mais grave, é quanto o Estado paga para cada uma dessas concessionárias privadas. Descobriu quanto ele paga, porque é uma caixa preta. Ou era, até a repórter Juliana Sayuri, do UOL, abrir essa caixa. E é com a Juliana, que vocês já conhecem, com quem eu vou conversar hoje. Juliana Sayuri, o que, que saiu de dentro dessa caixa? Era algo bonito, não?
Oi, Toledo. Tô de volta aqui.
Opa!
Bom, bonito não foi. Mas é como eu sempre costumo dizer em relação a esse assunto. Não é exatamente legal, mas é bastante escandaloso.
Bom, Juliana, não é bonito porque, como você mostra nas suas reportagens, essas empresas privadas transportam menos pessoas, menos passageiros, e recebem muito mais dinheiro do poder público do que as empresas públicas, não é isso?
Exatamente.
E ninguém sabia explicar por quê, pelo menos até você aparecer com essa reportagem. A gente vai entender então que mistério é esse. Eu sou José Roberto Toledo e esse é o UOL Prime. Toda semana eu converso com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Juliana, antes da gente mergulhar nos trilhos da CPTM, do metrô, dos consórcios privados de transporte, eu queria que você contasse onde você estava quando decidiu investigar esse assunto.
Em 2022, eu estava morando no Japão e um belo dia uma pessoa me procurou pelo Twitter para dizer que queria conversar sobre uns documentos internos da CPTM. Na verdade, não mais da CPTM, da Via Mobilidade, a concessionária que assumiu as linhas 8, Diamante e 9, Esmeralda da CPTM. Eu disse, bom, nós podemos conversar, mas eu estou no Japão, a mais de 17 mil quilômetros de distância de São Paulo, e eu não sei se eu tenho nem condições de abraçar essa pauta. E a pessoa, não, quero conversar com você, porque eu vi que você é historiadora e eu acho que você vai ter paciência para ler esses documentos. E eram muitos documentos, basicamente contratos de concessões com diversos anexos e também um bom punhado de documentos internos indicando a ocorrência de falhas na Via Mobilidade, que surpreenderam até, enfim, os maquinistas mais experientes de lá.
Por que isso acontece? Que tipo de falhas são essas?
Então, falhas do tipo que parecem simples, mas elas podem ser extremamente perigosas para o passageiro. Por exemplo, um trem que para entre as estações, ou seja, ele para no meio do nada, os passageiros ficam ali esperando. Mais de uma vez, os passageiros tiveram que literalmente abrir, forçar a porta para sair e caminhar sobre os trilhos.
Sendo que há outros trilhos do lado,
exatamente,
poderiam ser atropelados.
Aí, ó, puxando o trem com o pessoal na via aqui, ó. Ó a situação que tá acontecendo.
Eles desceram todo mundo.
Cuidado, moço! Sai daí! Sai daí, menino!
Portas abrindo do lado oposto, trens não parando nos sinais, porque também tem sinal vermelho para trem. E muito disso também é por causa da situação dos trilhos e da situação dos trens, né?
Pegando fogo na borracha da porta-segura.
É isso aqui, ó. Isso é privatização, amigos.
A iniciativa privada assumiu essas linhas, que não estavam 100%, mas também elas estavam funcionando muito bem, obrigada, até então.
Quando elas assumem, elas trocam a equipe que operava esses trens?
Exatamente. A diferença foi o pessoal, o quadro.
O material humano mudou.
Capital humano.
E o capital literal, assim, os trens, as linhas, os trilhos continuaram os mesmos.
Isso.
Juliana, quando você voltou para São Paulo, se debruçou sobre esse material todo, já tinha publicado uma parte dele, você obviamente deve ter recebido mais dicas, mais gente deve ter te procurado com mais informações. O que você descobriu nesse momento?
As falhas continuaram ocorrendo, tanto que o Ministério Público abriu uma investigação para questionar a condução da Via Mobilidade nessas linhas. E eu deixei o assunto um pouco de lado, até que uma outra fonte me abordou, dizendo que queria conversar sobre dinheiro. E essa pessoa me perguntou: você sabe para onde vai o dinheiro do bilhete único? Eu disse: não, nunca pensei sobre isso. E ele disse: então, eu também não. Ninguém sabe. Bilhete único, para quem não é de São Paulo, é um bilhete que permite a integração entre os ônibus da SP Trans e metrô CPTM e agora as linhas privatizadas também.
Com o mesmo bilhete, você circula em todos os em ônibus, trem, metrô, por um determinado período.
Isso. E foi aí que eu decidi, então, procurar como que era dividido o bolo bilionário do dinheiro do bilhete único entre todas as operadoras de transporte de São Paulo.
Esse não é um dado que fica à disposição do público na internet, você entra numa página e
não,
acha.
Mas deveria. E aí, por que o negócio do bilhete único é importante? Porque o bilhete único é a principal fonte de receita tarifária de todo o sistema de transporte. Toda vez que alguma empresa carrega o vale-transporte dos seus funcionários, vai para uma conta. Toda vez que a gente para na bilheteria, no totem e faz uma recarga, vai para essa mesma conta, uma conta centralizadora. A SP Trans é a administradora do contrato, digamos, da conta.
E a SP Trans é uma empresa?
Pública, vinculada à prefeitura, não ao governo do estado. Só que o que acontece? Depois disso, esse bolo tem que ser repartido, né?
Uhum.
A SP Trans, que coordena os ônibus, fica com mais de 50% desse dinheiro. O que faz sentido, porque os ônibus em São Paulo transportam bilhões de passageiros. É muita gente. Só que na sequência, quem mais recebe dinheiro é quem menos transporta passageiro. Isso acontece nos trilhos.
Como assim?
Depois da SP Trans, quem tem prioridade para sacar o dinheiro do bilhete único é a linha 4 amarela, que é administrada.
Segundo quem deu essa ordem?
Tá tudo nos contratos de concessão. Então, quando o governo do estado concedeu a linha 4 amarela à iniciativa privada, mais especificamente a Via 4, que faz parte do grupo CCR, essa é a empresa que tem vários contratos com o governo, ficou lá estabelecido que quem teria prioridade para sacar essa grana depois da SP Trans seria a linha 4 amarela. Depois da linha amarela, vem a linha 5 lilás, que também é administrada pelo grupo CCR, também é uma linha privatizada. Depois da linha 5 lilás, quem vem são as linhas 8 diamante e 9 esmeralda, que são administradas pela Via Mobilidade, que também faz parte do grupo CCR. Então, no final das contas, quem mais transporta passageiros sobre trilhos, que são metrô e CPTM, ficam literalmente com o que sobra desses repasses.
Com as migalhas ali do bilhete.
Com as migalhas. E aí foi interessante, na verdade, ver como funciona, né, essa divisão, ver como funciona essa distribuição desigual de repasses, mas teve uma pergunta que eu não consegui responder, porque, na verdade, nenhum dos órgãos públicos e nenhuma das empresas envolvidas quis responder. Como é que vocês fazem essa conta? Como é que vocês chegaram a esse percentual para dividir os repasses assim? Ninguém sabe.
Qual é esse percentual? Além de receber primeiro, recebe mais por passageiro, por exemplo?
Exatamente. É como se tivesse uma tarifa, entre aspas, especial por passageiro transportado.
Quer dizer, o passageiro paga R$5 e esse dinheiro não vai igualmente para todas as empresas públicas e privadas que o transportam pela cidade. Os ônibus têm prioridade, os ônibus também são privados, né? Lembrando sempre. Depois são as empresas privadas sobre trilhos que recebem primeiro. Se sobrar alguma coisa, aí vai para o metrô e para a CPTM, que são empresas públicas. É isso?
É isso.
Sensacional. Mas qual é a divisão do butim aí, então? Qual o tamanho de cada uma das fatias?
Ó, nesse bolão bilionário de 7 bilhões em 2022, 65% ficaram com a SP Trans.
Tá. Para ônibus.
Para ônibus.
Então sobraram 35% do bolo do bilhete único. Como é que esses 35% foram divididos em 2022?
Em 2022, as linhas privatizadas ficaram com 28%, totalizando mais de 2 bilhões de reais. E as linhas públicas ficaram com 7%.
Ah, mas deve ser porque as linhas públicas transportaram menos gente do que as linhas privadas, não é isso, Juliana Sayuri?
Na verdade, a ordem é inversamente proporcional. As linhas privatizadas, na verdade, não transportaram nem metade dos passageiros que as linhas públicas transportaram. As linhas públicas transportaram 1 bilhão 230 milhões de passageiros. As linhas privatizadas chegaram ali a quase 500 milhões.
Quer dizer, as linhas públicas transportaram mais do que o dobro de passageiros do que as linhas privadas, e as linhas privadas ficaram com 4 vezes mais dinheiro do bilhete único do que as linhas públicas.
Exatamente.
Bonito isso, né? Assim, isso que chama capitalismo sem risco, né?
É, eu acho que uma expressão boa é aquela de socializar, então, os prejuízos e privatizar os lucros.
Certo. O que as empresas dizem, o que o governo do estado diz, o que a CPTM e o metrô dizem sobre essa divisão meio absurda?
Eu vou dizer que o secretário Rafael Benini, que é o titular da Secretaria de Parcerias e Investimentos do governo Tarcísio, me disse e me surpreendeu bastante. Lembra que eu tinha dito que é escandaloso, mas não é ilegal?
Uhum.
Basicamente, ele me disse a mesma coisa em uma entrevista exclusiva. Ele disse, olha, a gente pode discutir se está certo ou se está errado, mas está no contrato.
Quando eu faço uma PPP, eu preciso dar garantia.
Uhum.
O Estado não consegue prestar garantia. Então, o que eles fizeram? Olha, eu vou fazer uma concessão. E por que é uma concessão? Porque eu vou te dar prioridade no acesso no dinheiro do BU.
Uhum.
Para ser uma concessão, eu não tenho que prestar garantia.
Uhum.
Então, foi uma decisão do Estado na época.
Uhum.
Né? Daí, você pode discutir se está certo ou errado, mas hoje está no contrato.
Precisa ver o que as empresas que vão comprar as linhas que vão ser privatizadas vão dizer sobre essa divisão, né? Porque vão importar mais trabalho, mais passageiro e menos recurso.
É, ou na verdade, quem for ocupar o lugar do metrô e da CPTM nessa divisão, eu duvido que vai se contentar com as migalhas.
Mas como é que você descobriu isso?
Documento. Lendo documentos.
Que você obteve de que maneira?
Esses documentos, os contratos, são públicos.
Tá.
São públicos, assim, tem que ir num Google, tem que ir procurando abas e abas ali das secretarias, mas eles são públicos.
Uhum. E o do dinheiro?
Esse não. Inclusive, nessa parte dos contratos, não tem menção ao dinheiro, quanto que é, né?
Sei.
Só tem essa palavrinha mágica que é prioridade.
E mas como é que você descobriu a parte do dinheiro, então, se não são públicos?
Uma saga via lei de acesso à informação e fontes.
Explica como é que funciona um pouquinho a lei de acesso à informação, que talvez nem todo mundo esteja familiarizado com ela.
Grosso modo, existem uma série de informações que envolvem esferas e agentes públicos que devem ser públicas. Muitas delas não estão tão públicas assim. Então, a gente tem que bater a porta dos órgãos e pedir acesso a elas. Às vezes, no melhor dos mundos, essas informações caem como uma luva, é tudo lindo, tá tudo ali. Muitas outras vezes, as respostas são ou evasivas ou simplesmente incompletas, inconclusivas, ou ninguém responde mesmo.
E nesse caso, como foi? Você que teve que fuçar.
Foram 4 meses em uma saga, isso, enfim, conversando com várias fontes desses setores, desses órgãos, né? Ninguém queria dar esses dados. Eu tive que pedir várias vezes a todos os órgãos envolvidos. E eu levei um baile, levei uns dribles várias vezes deles. Mas insisti, fiquei lá, entrando com recurso e tal. Enquanto esperava um órgão responder, ia lá paralelamente fazer uma outra pergunta. Porque eu sabia que se eles quisessem se desviar de uma, eu já teria ali um outro pedido feito. Enfim.
Ou seja, demorou mais do que uma linha privatizada da CPTM.
E aí, então, como é que eu montei, na verdade, esse quadro? A SP Trans foi a primeira a responder e respondeu de uma forma muito transparente, com todos os dados pedidos. As informações das concessionárias, primeiro eu fui bater na porta, obviamente, da Secretaria de Transportes Metropolitanos, que até então era quem cuidava, né, de todo o sistema Trilhos. E aí eles esperaram um mês para me responder que essa informação não era mais com eles, era com a Secretaria de Parcerias e Investimentos. Como eu tinha comentado, o governador Tarcísio passou essa responsabilidade para outra secretaria dentro da sua gestão. Só que aí eu pedi muito gentilmente para que o pedido fosse encaminhado internamente, porque não ia mudar nada da pergunta. Eu só teria, né, mais um tempo ali de 20 dias de espera, no mínimo, para receber essa resposta. Nada foi feito, obviamente que no paralelo eu fiz sim um pedido para a SPI. Sobre as informações do metrô e da CPTM, foi o mais surpreendente, na verdade. Porque as informações das concessionárias demoraram, mas chegaram. Agora, as do metrô e da CPTM demoraram muito. E até que chegou um e-mail, uma vez, dizendo que essas informações eram de classificação restrita, o que eu achei bastante estranho. E uma das mensagens, né, enviadas ali no portal da transparência do governo paulista, que é o SIC, SP, pedia a prorrogação de mais um prazo, justificando com, abre aspas, informações complexas. E eu fiquei pensando, meu Deus… Como são informações complexas, o número de passageiros transportados e o valor do repasse recebido por ano. É meio que uma informação que devia ser básica.
Sim.
E, enfim, o prazo foi prorrogado mais uma vez. Enquanto isso, o relógio estava correndo contra mim já. Eu já estava, né, com a reportagem toda apurada. Eu precisava só de um número. Que, na verdade, eu tinha obtido os dados do metrô junto a uma fonte. Uma fonte vazou para mim esses dados. Então, se eu tinha o total, que era o da SP Trans, e eu tinha os parciais de SP Trans, concessionárias e metrô…
Só faltava uma fatia para você preencher.
Aí eu fiz uma subtraçãozinha ali, né, ano a ano, para preencher. E falei assim, ok, temos os dados de uma maneira não usual, né, não habitual, mas funcionam. E aí, dias antes da publicação… Literalmente, 2 dias antes da publicação, a CPTM finalmente respondeu, informando também os seus dados.
Bateu com a conta que você já tinha feito?
Bateu. Mas foi isso. Então, na verdade, essa saga que começou em agosto só foi terminar em novembro.
Quer dizer, realmente você sofreu como um passageiro, né? tentando usar o transporte público em São Paulo, misturando empresas públicas e empresas privadas.
Enquanto eu estava levando esse baile de lei de acesso à informação, esperando as respostas dos órgãos públicos, eu fui pra rua, né? Então, eu comecei a…
Literalmente.
Literalmente. Então, estava acontecendo já na época uma articulação bem forte de metroviários, né, o pessoal que trabalha no metrô, e ferroviários, o pessoal que trabalha na CPTM, nessa tentativa de frear um projeto anunciado pelo governador Tarcísio de privatizar tudo. Todas as linhas. De todas as empresas.
Já que estava dando tão certo, né, a privatização das outras linhas.
Exatamente. Então aí eu fui ver como que estavam os trens. Fui para Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Ribeirão
Pires.
Para
quem não sabe, são cidades do entorno de São Paulo, bem longe do centro da capital.
Fiquei até surpresa, na verdade, porque os maquinistas… e outros trabalhadores dos trilhos começaram a bater nas câmaras de vereadores buscando apoio para tentar frear esse projeto do governo do estado. E curiosamente, muitos parlamentares, vereadores eleitos com até bandeiras bolsonaristas, tarcisistas, se opõem à privatização da CPTM, porque eles sabem que essas cidades que eu mencionei aqui dependem muito dos trilhos, dependem muito da CPTM para chegarem ao centro de São Paulo, para os seus lugares de trabalho.
Porque Ferraz de Vasconcelos e Franco da Rocha, que são os dois exemplos que você deu, um de um lado da cidade e outro do outro, completamente, né? São cidades dormitório, né?
Exatamente. Foi assim que um vereador tucano, na verdade, alinhado, inclusive, simpático a Tarcísio, definiu quando ele se manifestou com a primeira nota de repúdio contra a privatização da CPTM. Eles sabem que essas pessoas precisam, né, desses trilhos.
Funcionando bem, né?
Uhum.
Aí você foi pra rua, você já estava lá conversando com vereadores, com as pessoas que usam as linhas da CPTM e do metrô, e você se deparou com um companheiro de viagem, o Vitor Gonçalves. Quem é o Vitor?
A A primeira vez que eu vi o Vitor foi em uma assembleia na antiga sede do sindicato do metrô, no Tatuapé, na Zona Leste. Era uma noite bem, bem gelada e estava um clima bem inóspito, na verdade. Eles estavam votando um possível dia de greve para a categoria. E do nada foi convidado a falar ali o companheiro Vitor. E o companheiro Vitor é um analista de TI de 21, talvez agora 22 anos, que tomou a palavra para contar do ponto de vista dele, como um passageiro, como que estavam as linhas 8 e 9, que são as que ele costuma pegar.
Nos trens dessa frota, você vê a pintura está toda podre, problemas frequentes. Eles operam com dois operadores, um em cada cauda, por causa de tanto problema que a frota dá.
Ele não é metroviário, nem ferroviário, não trabalha nem na CPTM, nem no metrô.
Não, nada disso.
Ele só usa.
Ele é um usuário do sistema.
Tá.
E aí, ele estava contando não só das experiências dele, mas dos relatos que ele recebe. Porque o companheiro Vitor abriu um perfil no Instagram que se chama Via Imobilidade. Um trocadilho ali, né, com a concessionária que administra as linhas 8 e 9.
O próprio governador bloqueou a Via Imobilidade no Facebook, no Instagram e no Twitter. Pra você ver como é que é bizarra a coisa.
E aí, a partir disso, a gente ficou em contato e eu queria entender pelos olhos dele como que era esse trajeto de quem enfrenta as linhas 8 e 9. Então eu peguei um dia e fui de madrugada até a casa dele. Saí da minha casa às 4h30 da manhã para chegar na casa dele às 5h30 e fazer então o trajeto. Isso porque 5h30 da manhã ele já está na rua. Ele sai do Grajaú, uma periferia na Zona Sul, e pega um ônibus, aí ele pega a linha 9 Esmeralda em direção ao Osasco, faz baldeação para a linha 5.
Essa linha 9 Esmeralda vai acompanhando o Rio Pinheiros, não é isso?
Exatamente, ele desce em Santo Amaro. E em Santo Amaro ele troca, faz uma baldeação para a linha 5 Lilás, que também é administrada pela iniciativa privada. Depois da linha 5 ele faz baldeação para a linha 2 Verde, desce e pega então mais um ônibus, anda mais um pouquinho para conseguir chegar no trabalho às 8 horas da manhã. Todos os dias.
Ou seja, ele sai de casa às 5h30 e chega às 8. 2h30.
Isso.
Só pra ir.
Só pra ir. Então, por dia, ele gasta no mínimo 5 horas no transporte público de São Paulo.
Qual é a avaliação que o Vitor faz desse transporte que demora, assim, custa 5 horas da vida dele todo dia?
Ah, ele tem muitas reclamações, né? Obviamente. E são reclamações que, para quem não usa o transporte público, podem até ser surpreendentes. Por exemplo, Vitor é o tipo de cara que, andando na estação da linha 9, nota que os extintores de incêndio são trancados com cadeado. E ele fica pensando, mas e se tiver um princípio de incêndio aqui, o que a gente faz? Quem tem a chave? Ou, dentro dos vagões, ele também é o tipo de passageiro que fica observando os monitores para ver se a estação próxima, a próxima parada, é de fato a que está sendo indicada ali. Isso porque esse também é um problema que está ocorrendo todos os dias. Então, tem passageiros que vão não sei para onde, param não sei por quê, justamente por causa da falta de sinalização. E ele virou também o tipo de passageiro aficionado por trens, a ponto de saber, de ter o seu modelo preferido. Entre eles, o modelo espanhol.
Explica pra gente qual é esse modelo espanhol, esse trem espanhol.
Vou deixar o Vitor explicar essa definição.
Eles foram fabricados lá pela década de 70 na CAF, né, com a empresa espanhola. Eles faziam distâncias bem maiores que as linhas aqui, né? Viagem de 600, 500, 600 quilômetros. Então eles tinham assentos confortáveis, nas janelas deles tem filtros de luz UV, você vê que os assentos são bem mais espaçosos, ou seja, já eram mesmo para um serviço de longa distância. Eles vieram parar aqui em São Paulo aqui na década de 90, eles rodaram por vários anos, só que o que acontece? Eles começam trens para longas distâncias, eles têm, né, um espaço, um salão muito, muito apertado para a pessoa ficar em pé, para todo mundo viajar sentado. Então, por isso que em São Paulo ele nunca foi bem adaptado, entendeu? Para o contexto assim, de trem metropolitano, de viagens curtas. Então, ele foi, conforme as novas rotas foram chegando, ele foi saindo de circulação aos poucos, né? E praticamente todos os exemplares foram cortados, né? Picotados e vendidos como sucata.
Juliana, eu sei que você desenvolveu nas suas perambulações pelas linhas férreas de São Paulo, você desenvolveu uma predileção especial por um dos trens. Que trem é esse e qual é a história dele?
O trem Q148, que quer dizer Quebec, é uma das séries também de trens utilizados pela CPTM. E, na verdade, esse trem tem uma história particular, porque ele foi, mas não foi. O que acontece? Quando ocorreram as concessões, a Via Mobilidade não tinha trens próprios para rodar nas linhas 8 e 9. Então, foi feito um empréstimo. A CPTM cedeu trens para Via Mobilidade para ela ficar rodando nessas linhas até que ela comprasse os próprios trens novos.
É interessante isso, né? Quer dizer, você pode privatizar uma coisa para uma empresa que não tem os meios necessários para operar aquela coisa. Interessante.
É curioso, né?
É. E daí? Emprestou ou alugou?
Pagando? Não. Emprestou.
De graça?
De graça. Com um cronograma de devolução desses trens, que não foi cumprido. E nessa história tem um detalhe que chama a atenção. Foram entregues tantos trens da CPTM à Via Mobilidade. Eles todos têm ali sua numeração, né, seu nome, e eles devem ser devolvidos à CPTM conforme um calendário. Só que teve um trem que foi entregue, segundo consta no contrato, que foi entregue à Via Mobilidade em janeiro de 22. E por volta de março, abril de 22, ou seja, poucos meses de uso depois, ele foi devolvido à CPTM, segundo uma fonte me relatou, todo sucateado, todo estrupiado. E aí, esse trem Q148 foi parar nas oficinas da CPTM para conserto.
Mas ele já tinha ido assim, estrupiado?
Não, ele não foi estrupiado. Ele voltou estrupiado. Num prazo muito curto. Só que o que acontece? Perguntando oficialmente, a Via Mobilidade diz que nunca recebeu esse trem. Nunca vi.
O trem que ela devolveu estrupiado, ela disse que nunca recebeu
isso,
o trem. Tá.
Que nunca esteve em posse dela. E a CPTM, quando questionei oficialmente por e-mail e por telefone, junto à assessoria de imprensa, etc, etc, decidiu que não ia responder essa questão. Então, assim, é um trem que foi, mas não foi.
É a volta dos que não foram.
Exatamente.
Literalmente, a volta dos que não foram. Então, oficialmente, ele nunca saiu da garagem. No entanto, ele foi e voltou sucateado e está sendo reformado.
Exatamente. Está em uma das oficinas da CPTM, sendo consertado por funcionários da CPTM. Inclusive, entre ferrofãs, né, que é esse pessoal que não necessariamente que é trabalhador de trilhos, mas que se interessa por trilhos. No Japão tem muito disso, aliás. Nas poucas aparições do Q148, desde que ele foi, mas não foi, tem algumas pessoas que gravaram as passagens dele, o saudoso Q148, postaram no YouTube. É bem bonitinho.
Então tem fãs mesmo.
Exatamente.
Diante de tantas boas notícias e histórias de terror que você nos contou aqui, o que a gente pode esperar sobre o programa de privatização e a promessa do governador Tarcísio de Freitas de vender ou entregar ou emprestar, sei lá, tudo para a iniciativa privada? Vai continuar?
Olha, esse trem não deve parar. O governador já sinalizou que pretende conceder à iniciativa privada todas as linhas do metrô e já tem até meio que um calendário esboçado sobre as linhas da CPTM nessa fila. E o metrô e a CPTM também tiveram um ajuste de 60 centavos. A passagem agora custa R$ 5,00. Então, na verdade, todo aquele bolo do bilhete único, se a gente for pensar, ele vai... Bom, se a coisa continuar como está, o repasse vai continuar cada vez mais desigual.
Juliana, onde as pessoas podem ler em detalhes essa história que você acabou de nos contar?
A reportagem está disponível no UOL Prime e o vídeo explicando essa reportagem também está disponível no YouTube do UOL Prime.
Próximos capítulos ou próximos trens pela frente, Juliana Sauri voltará aqui para nos esclarecer sobre isso. Obrigado, Juliana. Um prazer.
Obrigada, Toledo.
Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Minha convidada de hoje foi Juliana Sauri. O roteiro é da Clara Realstab. Montagem e desenho de som do João Pedro Pinheiro. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora Epidemic Sound. Coordenação Juliana Carpanês e Lígia Carriel. Consultoria Trovão Mídia. Podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este programa usou áudios da Via Imobilidade nas redes sociais e do Sindicato dos Metroviários de São Paulo no YouTube.